Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com licença. Que bom que você está aí, que bom que você me encontrou aqui. Segura aí que tem um papo bom hoje aqui, hein? Segura aí porque está começando aqui já o Feliz Dia Novo. Só estou chegando aqui para esse esquenta, para saber como é que você está, o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você vai fazer hoje, o que você vai deixar de fazer. Você está bem? Está tudo certo aí dentro de você? Tá bom, você está acordando? Quem é você quando acorda, hein? Quem é você de verdade quando acorda? Bom, a única coisa que a gente sabe quando acorda é que tá vivo, tá viva. Então tá bom, vamos comemorar. A gente tá vivo, a gente tá junto, de um jeito ou de outro, próximo, tem gente próxima aí. Você pode segurar na mão, você pode dar um beijo, pode dar um abraço, então faz isso. Tem gente que tá aí no, na sua conexão para mandar um oi, manda um oi, manda isso. E se você está aqui, vamos pensar juntos. O que a gente está fazendo aqui, hein? O que a gente pode falar? Sobre que assunto a gente pode conversar? Essa é a proposta aqui dos diálogos nutritivos. Sempre com quem tem o que dizer de bom. Com a comunicação, a gente não simplesmente diz coisas da lógica, coisas que a gente precisa, não simplesmente fala das necessidades. Ao contrário, quando a gente se comunica com o outro, a gente fala de algo profundo, a gente fala da nossa alma, fala do nosso coração, a gente fala do nosso vínculo com o outro. Por isso que a comunicação é tão importante e precisa ser muito respeitada. Precisa ser feita com muita atenção. Uma palavrinha errada, às vezes põe tudo a perder. Um gesto errado, que também faz parte da comunicação, às vezes põe tudo a perder. Então veja lá essa pessoa que está aí dentro de você, como é que ela vai se comunicar com o mundo de um jeito mais coerente com o que sente, com o que pensa, e também do jeito mais respeitoso em relação ao outro, que do outro lado lá também tem um coração que sente e tem uma cabeça que pensa e tem um jeito, um caminho de pensar diferente do da gente. Então, preciso achar o jeito de conciliar, porque com a comunicação a gente alcança, a gente se conecta de fato nas profundezas do outro, para saber, para entender, para compreender, para estabelecer o caminho que vai se fazer junto. É isso aí. Por isso que eu sou apaixonado por comunicação, porque a comunicação que a gente faz transcende os aspectos objetivos do momento. Por isso a gente precisa respeitar muito o que a gente diz, pensar muito bem na palavra que a gente emite e procurar também compreender muito a intenção de quem está dizendo aquilo que está dizendo para a gente. Mas é isso aí. Bom me comunicar com você com a mediação dessa telinha aqui, desse lugar novo que nos permite ir tão longe e assim alinhar as nossas afinidades, os nossos valores, os nossos princípios, elaborar. Comunicação serve para isso também. Na conversa a gente elabora esse mundo complexo, esse mundo difícil, esse mundo que às vezes parece que não quer saber da gente, mas não. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso mundo. Então, como é que você vai andar por esse mundo? Você vai andar com seu valor, com seu brilho, com seu jeito. Você vai fazer valer a sua vontade. Você vai ser a protagonista. Você vai ser o protagonista. É o mundo seu. Vai lá. Acredito em você. Todos os dias de manhã é bom lembrar que você existe. Todos os dias é bom voltar aqui para eu falar a mesma coisa de sempre. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque hoje, desde que você saiu da cama, você caiu do céu. Desde que saiu do sono, você caiu do céu para mais um dia de experiência humana. É muito bom dizer isso todos os dias. Como você diz bom dia repetidamente para todo mundo que você encontrar, e o seu bom dia vai carregando muitos significados, que eu sei. E eu estou aqui também nessa só para dizer que está no ar uma nova manhã, um novo dia, um feliz dia novo para você. E você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para isso. Feliz dia novo, feliz dia todo. E a Roberta é quem chega agora nesse início de programa para dizer o que é que tem para hoje, Roberta.
Olá, feliz dia novo. Hoje é 9 de dezembro, dia do fonoaudiólogo. Hoje a nossa convidada é Ana Elisa Ferreira. E o assunto é sobre comunicação consciente. Continue aqui com a gente e compartilhe com os amigos. Bora começar, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então, vamos lá. Palavra-chave aqui da Agenda Atitude, ó. Eu tô com a Agenda Atitude laranjinha ainda, mas a Agenda Atitude, você sabe, 22 é essa aqui, hein? Tá linda, gente. Muito obrigado a todos vocês que estão adquirindo essa nossa Agenda Atitude. Um livro Agenda, é o inédito no Brasil, o e-book Agenda. Se baixa de graça aí, que a gente quer que você amplie essa rede conectada à Boa Atitude. Manda para os amigos, manda para todo mundo de graça, que é um livro e-book com função Agenda de graça. Você entra lá no app positive.radio, vai lá no aplicativo, já tem o caminho do download. Ou então entra direto lá no agendaatitude.com.br. Lá você pode comprar também essa impressa, que é muito bacana. Mas a Agenda Atitude acompanha a gente sempre com uma frase de provocação para reflexão a cada dia, porque a gente se propõe a isso. É isso aí, emoção, reflexão a cada dia para você pensar. Hoje a palavra-chave aqui é ilusão, diz o intelectual brasileiro Alceu Amoroso Lima. A ilusão é mais sedutora que a verdade. A ilusão é mais sedutora que a verdade. É mesmo, né? Mas a ilusão, a gente fala da desilusão, que é perigosa, né? Desilusão, quando você desiste das coisas, quando você não acredita mais em nada. A ilusão é um caminho para a imaginação. A ilusão é uma elaboração, é o seu cérebro sendo criativo. E a gente brinca bastante com a ilusão. É legal ter essa ilusão. Ela é sedutora, mas ela pode apontar luzes. Não vamos falar que isso é ilusão. A ilusão pode ser uma brincadeira. Você só não pode viver na ilusão. Só não pode fazer um plano em cima da ilusão. Traz para o sonho, traz para o plano. Mas ilusão é isso aí. Pense o que você já tem de distração mental, de diversão, a partir das ilusões, essa capacidade da sua mente de viajar na maionese. Eu, por exemplo, adoro, né? Sou um cara com uma facilidade de abstração que vocês não imaginam que eu sou capaz de pensar. Sou como criança, eu quase tenho amigos imaginários como crianças ainda. Eu falo comigo mesmo, muito antes de falar sozinho na internet. Mas é isso aí, a ilusão é um jeito de você viajar, criar um mundo fantástico e tal. Você só precisa saber quando está no mundo fantástico. Mas às vezes da ilusão você tira alguma coisa que vem para o sonho e fala, peraí, isso aqui está na minha perspectiva. Se está na minha perspectiva, se eu me organizar, eu vou para cima e eu realizo. Então a ilusão tem papel também. O que precisa tomar cuidado é com a desilusão. Isso não, hein? Daqui a pouquinho a gente usa aí as nossas frases aqui, os nossos WhatsApp para falar disso. Você que está com a gente aqui, vai dizendo para a gente o que é que você pensa a respeito da ilusão, o que é que você tem de ideias, o que é que você tem de sonho. Comenta aqui, chega junto. Hoje, olha só, a nossa convidada de hoje, bem no dia da fonoaudióloga, ela que é a master, ela que é tudo, ela que é uma referência para tantas outras fonoaudiólogas, ela que é professora nessa área, ela que é consultora, ela que também me ajuda tanto na comunicação, ela que é uma especialista, esteve aqui. Comunicação, como eu estava falando no início, é sempre um tema para nós. Quem está aqui com a gente é a Ana Elisa Ferreira. Vamos falar de comunicação consciente. A gente já falou de comunicação assertiva, né, com ela mesmo. Outro dia teve uma das suas alunas também, a Débora Brum, aqui falando de comunicação. Hoje está aqui. Vamos falar de comunicação consciente. A Ana Elisa Moreira Ferreira, apaixonada por comunicação humana, por isso que ela foi para essa área, né? Ela apoia profissionais na construção de relacionamentos fortalecidos por conversas mais assertivas, é isso aí, direto ao ponto. Ela é diretora da Univoz, consultoria de treinamento em comunicação humana, fonoaudióloga, mestre em fonoaudiologia, especialista em voz, pós-graduada em dinâmicas dos grupos, relacionamentos e relacionamento interpessoal, promoção de saúde e qualidade de vida, neurociência e psicologia aplicada. Pois é, segura aí que eu tenho certeza que você vai clarear. Você vai entender muito os aspectos da comunicação que você pratica e melhorar o efeito que você tem nos seus gestos, nas suas palavras pelo mundo. Certo? Segura aí. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui em mais um, num primeiro portal de notícias, para ver como é que estão as coisas lá fora. Não dá para evitar, né? Deixa eu até botar o óculos para facilitar. Começando aqui com o jornal Folha de São Paulo, que diz aqui: alta de juros no Brasil afeta expectativa de empresas e demanda do consumidor. Indicadores de confiança, produção e consumo interrompem recuperação. Selic altera rendimento da poupança. Vejam como ficam os investimentos. Economia até 2023 depende de milagre na inflação. E Banco Central diz que vai jogar duro. Por que está acontecendo tudo isso? Ontem teve mais uma alta da Selic, que traz de volta a TR. Entenda como ela afeta a poupança, então, o FGTS e financiamentos. Vai ler sobre isso, porque isso te atinge diretamente. O Banco Central agiu rápido e vamos controlar a inflação antes de países avançados. É o que diz o ministro Guedes. Mas como esse governo se atrapalha bastante, nós sabemos que hoje, por exemplo, cada vez que sobe meio ponto, o governo já cria uma conta para o governo, que já está ruim das finanças, estamos ruins de 11 bilhões de reais em função das dívidas públicas. E cada vez que aumenta a Selic, toda a sua relação com todo o consumo que você pratica, seja no supermercado para comprar arroz e feijão, seja para comprar televisão, seja para comprar o computador, para pagar a escola, tudo isso é afetado. Então, é um clima bastante difícil que a gente está vendo. Está a inflação em todo mundo. O Brasil é um dos piores nesse sentido de pandemia e inflação. Nossa situação está bastante comprometedora, então cuidado aí, viu, com as suas economias, como é que você gasta, como é que você faz, como é que você se defende. Mas vamos lá, outros assuntos aqui da Folha de São Paulo, de capa: direitos humanos, com retorno de audiência de custódia, presos voltam a relatar tortura no Rio de Janeiro. Número de jornalistas presos bate recorde em meio à pandemia, diz relatório. Regimes autoritários. Pois é, tem muitos países que não gostam de jornalistas. E jornalistas realmente põem o dedo na ferida. É para isso que serve a imprensa, para fiscalizar o poder público. E governos autoritários, todos esses governos que xingam jornalistas, que xingam a comunicação, em vez de dar respostas claras para a sociedade, preferem estabelecer punição, prender jornalista. O Brasil já viveu isso de uma forma muito terrível durante a ditadura militar. Então, a gente tem um relatório mundial aí, que é feito todos os anos, com jornalistas que são impedidos de exercer a sua profissão para o bem da sociedade. Você não precisa concordar com o jornalista quando ele emite opinião, mas quando ele traz um fato, você não pode evitar um fato, né? Um presidente da República, um governador, um prefeito, uma autoridade, um chefe de uma grande organização econômica, um banqueiro, um industrial, não pode evitar que o jornalista dê a notícia, desde que aquilo impacte a sociedade. É para isso que existe o jornalismo, uma categoria que cresceu muito a partir do século XIX, juntamente com o florescimento da democracia no mundo. Eleições 2022. Grupos já debatem voto nulo em caso de segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Uso eleitoral de WhatsApp e Telegram tem novos desafios. Pois é, esse negócio de voto nulo é uma coisa para se pensar mesmo, hein? Depois a gente se arrepende do voto nulo, porque voto nulo favorece sempre alguém. Campanha: Senado aprova a volta do programa partidário no rádio e na televisão. Proposta agora depende da sanção de Bolsonaro para entrar em vigor. Pois é, tem dinheiro que eles estão querendo voltar para 5,7 bilhões, que é propaganda gratuita no rádio e na TV. Enfim, quer orçamento secreto, porque os políticos querem controlar totalmente. Assim fica difícil, né? Por mim, tirava totalmente o dinheiro dos políticos desse fundão partidário de 5, 7 bilhões, eles que organizem fórmulas de comunicação, e todas as rádios e televisões já são concessionárias públicas, já fazem a propaganda gratuita. Então, se é gratuita, eles que peguem os seus associados e os partidários, façam vaquinhas para fazer aí as suas campanhas, organizar os seus projetos de comunicação para defender seus programas. Senão, é sempre no nosso bolso. É sempre a prioridade para a lógica partidária e a sociedade fica para cima. Mas vamos lá. Chega, Irineu, chega. Bom, esse é o primeiro portal de notícias, aquilo que a gente comenta olhando por cima aqui. Vamos lá, então, para aquilo que interessa aqui, a pauta positiva do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Manda aí, Roberta, sua primeira.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Nordeste brasileiro tem atraído olhares de grandes marcas que planejam seguir com seus planos de expansão. Em dados divulgados pela Associação Brasileira de Franchising sobre o desempenho das franquias no terceiro trimestre de 2021, a região manteve a recuperação e faturou mais de 7 bilhões de reais, tornando-se um mercado com grande potencial de crescimento econômico. no terceiro trimestre de 2021, o Nordeste teve um crescimento de 13,4% quando comparado com o mesmo período de 2020 e 8,9% em relação a 2019. Já em número de unidades, o mercado da região expandiu mais de 1,7%, com 24.751 operações. Com esses números, as marcas já consolidadas em outros estados estão mirando a região para abrir mais unidades.
Pois é, cá estamos nós. E aqui agora é a hora daquela musiquinha, né? É a hora do karaokê do Feliz Dia Novo, um karaokê sem base, sem música, sem nada. Mas primeiro eu quero perguntar para você, qual é a música que está tocando aí na sua cabeça? Você acordou com uma música tocando? Uma música boa? Já sabe, né? Música boa, uma música legal, uma música com boa referência serve para limpar a sua mente também, fazer uma faxina aí, pelo menos não para limpar, para evitar que você absorva, você retenha sentimentos e pensamentos ruins. Eu estou trazendo uma música agora dos anos 20 para você. Mas uma música tão boa, tão popular, que todo mundo gravou até hoje. Muita gente está agora numa padaria, para o balconista ou num bar, dizendo: seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga à beça, um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Feche a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol, para perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Noel Rosa, o clássico Noel Rosa. É isso aí, deixando aí esse samba. É isso aí, conversa de boteco, conversa de botequinho, os clássicos de Noel Rosa, só para lembrar você, deixar você com uma musiquinha, com uma pegada aí. Depois você pode pesquisar Noel Rosa aí, que é uma riqueza, as músicas de Noel Rosa. O cara que morreu jovem, muito jovem, né? Antes dos 30 anos também, se não me engano, com 27, 28 anos. Mas foi o cara referência. Mas enfim. É isso aí, deixa a música que você quiser, a música que você gostar, mas deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver quem que eu consigo ler aqui, quem que tá com a carinha aqui, quem que tá na janelinha aqui do Feliz Dia Novo. Ana Valença aí, sempre com a gente, direto de Balneário Camboriú. Lúcio Jorge, São Bernardo do Campo, você que não aparece também aqui, bom dia, viu? Arro Barros, dizendo aqui, melhor programa para começar o dia, que felicidade. Lúcio Jorge também, saudade de ouvir esse programa, tá ouvindo aí. Muito bem, Rômulo da Silva, Feliz Dia Novo, muito bom ter você. Bregiato Bre também está aqui todo dia, essa turma que nos apoia, nos incentiva, nos inspira. Carlos Alberto Machado, que legal estar com você. Renata Pudo também, direto de Ubatuba, presente, é isso aí. Você está falando de que cidade, hein? O Roger Schroeder já chega também com uma frase, com uma ideia, uma reflexão que diz assim, ó: existem duas coisas importantes na vida, o motivo e o momento. Teremos várias vezes os mesmos motivos, mas nunca teremos o mesmo momento duas vezes. É isso aí, é por isso que ele diz carpe diem. É isso aí, tem que aproveitar o momento, né? Tem que aproveitar o cavalo quando ele passa em selado, depois que ele passar, foi, né? Carlos Alberto Machado também, tá aí uma nova manhã. Joana Duarte, feliz de ver você aqui. Estamos aí novamente com você. Geraldo Evangelho, que bom que você aparece. Ivanete Silva está dizendo aqui, um bom dia especial para o Marcos Beato, meu marido, que é um homem maravilhoso na minha vida e dos meus filhos. Olha só que mensagem mais gostosa de se ler. Aí, pode mandar, pode oferecer música aqui, pode mandar mensagem para quem você quiser. É isso aí, Ivanete Silva, muito bom, muito, muito legal. É, Vânia Bueno, minha querida amiga da comunicação também. Ô, Vânia, hoje tem uma craque da comunicação também aqui, a Ana Ferreira, que vai falar comigo. Aí você precisa voltar, hein, Vânia? Tem uns papos tão maravilhosos, tão inspiradores, a Vânia. Ela já faz isso na universidade, faz isso nas organizações. Quando ela pode vir aqui dividir com a gente, todo mundo ganha, né? Feliz dia novo aí, Amaral. Vamos nessa, então? Bom, eu continuo aqui, graças à tecnologia, falando direto das montanhas de Minas Gerais. Fiz essa virada de aniversário nesse planejamento 2022. Eu falo daqui de Gonçalves. Tiago está em São Paulo, Roberta também. É, olha, ela disse que volta, vamos combinar. Aí a Vânia topou voltar ainda, inclusive ela está aqui, então vamos fazer isso. Maria Edna Lima também. está dando um feliz dia do fonoaudiólogo para a nossa convidada de hoje. Mas enfim, estou aqui de Gonçalves, Ulisses também está em São Paulo, Davi está em Barueri. E você está onde, hein? A Ana hoje está todo mundo em São Paulo, mas todo mundo online, cada um de um lugar. É a comunicação que é permitida através desses novos meios e a gente consegue fazer de todos os meios a nossa rádio. Todo lugar é minha rádio agora, todo lugar é da Rádio Positiva, é da Rede Positiva, e que bom que você está aí. Bom, seguinte, falei demais já, obrigado por você chegar, obrigado por estar aí. Marca os amigos, compartilha, acessa lá agendaatitude.com.br, baixa o seu download da agenda, o e-book gratuito, compra a sua para dar de presente, que eu já fico feliz, a turma aqui fica feliz também, para a gente segurar essa onda dessa transmissão. E a gente vai aí para o Astral do Dia e já volta no papo com a Ana Ferreira.
Astral do Dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. O astral de hoje é de sensibilidade, visão sistêmica e fé, mas também de fantasia, falta de limite e impulsividade. Seja prudente em suas atitudes e evite o excesso de autoconfiança. Se questione e permita o benefício da dúvida. Como no período maior está havendo uma oculação no campo das ideias, do saber, dos ensinamentos e preceitos, esta quinta-feira é extremamente propícia para avaliar conceitos, contestar dogmas e mudar paradigmas. Pontos fortes: percepção, desenvolvimento, sensibilidade. Pontos fracos: convencimento, negligência, equívocos.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil e Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil e Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Esse é o papo aqui no Positivity Talks. Hoje estou aqui com a Ana Elisa Moreira Ferreira. Já falamos que ela é uma especialista em comunicação. Já sabemos que ela orienta empresários, atores, palestrantes, orienta muita gente, porque o importante é ter o que dizer. Isso é o fundamental, ter o que dizer. E o como dizer as coisas. Aí é que entra essa especialidade. Feliz dia novo, Ana. Obrigado mais uma vez por sua presença.
Eu que agradeço, Irineu. É sempre um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência, levando tanto conteúdo útil.
Ô, Ana, a gente está vendo que nós estamos na era da informação, na internet, todo mundo escreve, todo mundo fala, todo mundo grava, faz vídeo e todo mundo briga, né? Quer dizer, com tantos meios para a gente se comunicar, ter conexões sadias, a gente está brigando mais, a gente está tretando mais. Por que é isso? Onde é que está a falha nessa comunicação, Ana?
Olha, Irineu, brigar, nós sempre brigamos, só que agora a briga é pública, não é? A briga é pública e um pouco sem a autorresponsabilidade de falar e ter o cuidado com as palavras, com quem ouve. Então, nós sempre tivemos conflito, não é, Irineu? Conflito é inerente ao ser humano e o conflito é bom. Eu penso A, você pensa B, e aí nós podemos aqui entender se eu posso vir a pensar B, se você pode vir a pensar A, ou se a gente tem um abecedário inteiro de possibilidades. É, a questão hoje não é o conflito, mas é a violência que se coloca aquilo que você pensa, como se às vezes aquela fosse a única verdade, a única forma de se posicionar. E isso hoje, com redes sociais, com essa democracia das redes, que eu acho maravilhosa, mas ela acaba levando aquilo que tem de bom, mas aquilo que tem de ruim, que é essa rigidez nas formas de se pensar e de se posicionar, sem lembrar que comunicação é para o outro, comunicação é troca, comunicação é eu dizer aquilo que eu penso com toda a minha verdade, mas abrir espaço para o outro, que pensa também coisas que podem estar em consonância com a minha opinião ou não. Então, hoje, com toda essa democracia das redes, Há de se pensar mais na autorresponsabilidade sobre o que eu falo e a forma como eu falo com o outro e me posiciono nesses vários canais.
Pois é, a gente ganhou uma coisa tão boa, né? Então quer dizer que a gente fica pensando em como falar, como usar a rede, como ter uma estratégia, como ter relevância, como ter isso, como aquilo. Só que o principal, então, é quem eu sou, qual é o meu papel no mundo, quem é o outro, como é que eu crio um protocolo bom de diálogo, mesmo nas diferenças. E aí é que está difícil. Será que a gente está com dificuldade de lidar com as diferenças no momento que a gente tem a comunicação tão ampliada, com a possibilidade de conciliar, a gente está usando nesse primeiro momento para brigar? Será que nós estamos fazendo o uso errado dos meios?
Irineu, acho que hoje nós somos instigados a olhar para quem é diferente de nós, e nós temos que lembrar que nós somos diferentes daquele, né? Então não existe o diferente. Ainda bem, todos nós somos diferentes e podemos nos completar, divergir. Mas acho que hoje em dia é necessário e é urgente nós sabermos que a verdade absoluta não está dentro de mim apenas. Ela está no mundo posto. E feliz daquele que se abre para ouvir essa diversidade de olhares, diversidade de pensamentos. Então, hoje o mundo só nos provoca publicamente a nos posicionarmos, a nos abrirmos para esses pensamentos.
Você falou uma coisa linda e feliz daquele que se abre para ouvir a diversidade, porque o encanto, a possibilidade de entender o mundo com a imensidão do outro, como eu sou só eu, eu posso intuir o outro pela empatia, mas o outro tem toda uma riqueza, uma experiência, uma vivência, um olhar, seja que tipo de outro, seja qual a diversidade, por ser mais velho, por ser de outra raça, por ser de outro gênero, enfim, por ser de outro tipo de família, de outro modelo social, enfim. A gente tem no outro, tem que ter no outro a curiosidade de aprender com o outro, né? E isso é possível fazer, mantendo os valores, mantendo a ética, mantendo o respeito, né? Sem valer, sem que ninguém valha mais do que o outro, sem que ninguém esteja acima do outro. Esse é o problema, como você falou, é do ser humano. A gente pensa que é mais, mas a gente tem que entender que não é. Aí a gente começa a ter uma comunicação sadia, né?
E nosso aparato neurobiológico, ele está programado para vivermos em grupo. Nós sabemos que juntos somos mais fortes, juntos nós nos protegemos, juntos nós nos apoiamos. E a nossa, inclusive a nossa capacidade de comunicação não é um dom, não é? É uma capacidade adquirida por conta dessa necessidade de viver em grupo. Sim. Então, se eu preciso do outro, se o outro me completa, se o outro me apoia, se esse outro me faz sobreviver mais, e não falo lá só dos primórdios, do homem da caverna, que precisava muito do seu colega ali para ajudar a atacar o leão, mas eu falo de hoje, as redes sociais estão aí para nos mostrar que nós precisamos de apoio, nós precisamos de uma rede de contato, de um network. Então, se esse nosso cérebro é programado para viver em grupo, né? Já a neurociência, Cacioppo, que é um grande estudioso disso, diz que essa é uma programação mental. Então, nós temos que também nos programar para, ao estar diante do outro, entender que o outro não pensa como eu, o outro não sou eu. Pode até vir a calhar aí de termos ideias parecidas, mas não todas. Então, eu preciso saber que pensares diferentes vão me completar e me dar espaço para isso, né? Eu acho que é pobre aquele que só pensa na sua opinião, só diz as suas ideias, corta o outro, não dá espaço para o outro, ele está se empobrecendo, né? Pobre nesse sentido, ele está deixando de exercitar seus neurônios, suas sinapses, para recriar hábitos, recriar conhecimento. É assim que a gente aprende, na troca. E comunicação veio para que a gente otimizasse essa troca, tivéssemos trocas de mais qualidade.
Pois é, é a dialética, é o encontro, é a soma, tem aquela pequena parábola dos dois, das duas figuras que se encontram. Digamos, um vem com uma fruta e outro vem com uma fruta. No meio do caminho eles se encontram e um dá a fruta para o outro. Daí cada um segue com uma fruta para diante, né? Mudam de frutas e tal. Agora, quando você troca ideias, não, você encontra com o outro, você sai com duas e o outro sai com duas. Entende? É uma soma boa a arte do encontro pelas ideias, pelo afeto. Você sabe que eu vivo da comunicação praticamente a minha vida toda. A essa altura do campeonato eu tenho mais vida de microfone, muito mais vida de microfone do que vida debaixo da saia da minha mãe. Se eu tive algum mestre na vida, eu só fui descobrir isso mais tarde. Você é uma pessoa especialista também em técnicas, é claro, em formatos. Eu tenho usado isso na minha vida na mídia, não tenho como eu não pensar em formato, né? Vivo em palco, vivo em microfone, vivo em documentários, enfim, cada um tem um formato, um estilo. Mas a gente aprende a se comunicar com o outro, diferentemente no rádio. No rádio, quando eu abro um microfone, eu estou falando com pessoas, tem um pouco de Irineu ali, tem um formato, tem uma estética do locutor de rádio, vai, tem, mas como é que eu me conecto com a outra pessoa, quem é meu mestre? Então aprendi formato, aprendi isso, mas os meus grandes mestres foram quem teve a paciência de me ouvir. Quem me ouviu é que validou a minha comunicação. E você sabe que eu conto com eu sempre comento que eu deveria sentir vergonha de contar as histórias que eu conto, às vezes, de algumas lições que eu tive, que eu falei, fiz grandes besteiras, às vezes, no rádio, e ainda bem que um desses mestres ouvintes ligou para a rádio para reclamar, ligou para mim, me deu a dura, e eu pude aprender com esse ouvinte e corrigir para tirar esse meu valor, que o microfone, em algum momento, para algumas pessoas, e a gente vê isso na mídia, se torna um poder. Eu estou aqui, eu falo, era unilateral, até outro dia na internet era unilateral, mas isso aqui se torna um poder. Então, o que eu penso parece que é superior, a música que eu gosto parece que é melhor, aquilo que eu penso sobre o mundo parece que é melhor. E não, eu tenho que ter uma comunicação conciliadora, porque o outro lado precisa participar da conversa. E se eu errei o tom no microfone, eu perdi essa pessoa, ela mudou de estação. Então, aqueles que não mudaram de estação, que me ligaram, me ensinaram, e eu acho que a minha ética de comunicação, ela veio muito do ouvinte. Então, voltando ao que você estava falando logo no início, né, para a gente fechar esse bloco aqui, dessa conversa boa com a Ana Elisa Moreira Ferreira, a gente tem que se comunicar com o outro. A nossa proposta da comunicação é se conectar com o outro. Então, é esse outro que orienta o nosso jeito de falar para tê-lo junto, para ter a conexão. Senão, tá aqui, né?
A comunicação é para conectar com quem? Lógico que nós começamos com uma conversa. A gente também tem uma conversa interna, não é? Uma conversa conosco. Olha, como é que eu estou? Como eu estou falando? O que eu penso? Mas tudo isso a gente elabora para dar para o outro. É a nossa entrega. Então, essa entrega tem que ter afeto, zelo, autocuidado, cuidado com o outro, autorresponsabilidade. Porque a comunicação, ela penetra na mente do outro, vai gerar uma imagem, vai gerar uma sensação, vai gerar uma percepção sobre você, vai construir novas ideias. Então, nós precisamos, nesse mundo de comunicação, termos três responsabilidades: com a consciência de si. Então, eu sempre me olhar e saber, ser zeloso comigo, empático comigo também, como é que eu estou, o que eu estou sentindo, pensando, como eu posso elaborar melhor o que eu penso. A consciência do outro, quem é esse outro? Está no momento de falar aquilo que eu quero falar com ele? É dessa forma que eu devo falar? Será que existe uma outra forma de ser dita para que a gente tenha conexão? E a consciência desse entorno onde esses dois seres estão inseridos. Porque o ambiente interfere, o momento interfere, a mensagem interfere. Estamos falando nas redes, estamos falando no WhatsApp, estamos falando ao telefone, estamos tendo uma conversa à mesa de casa. Então, todos esses cenários, eles são extremamente influenciadores do nosso estilo de comunicação. Se eu tenho as três consciências de mim, do outro e desse entorno, então eu estou com esse cuidado, com esse zelo de ser realmente uma comunicadora de qualidade, né? Pode ser que o outro não entenda, ou pode ser que o outro não concorde comigo. São universos diferentes, não é, Irineu? Eu falo aquilo que eu penso, não necessariamente eu vou querer um acordo, uma concordância, mas eu preciso que a outra pessoa, pelo minimamente, entenda aquilo que eu falo. Então, essas três consciências são essenciais.
É o que você falou, uma coisa me sugeriu aqui, que a comunicação eficiente, essa que você falou, essa comunicação consciente, ela é tão eficiente, ela é tão boa, que a outra pessoa, ela nem percebe que você está usando uma técnica, nada. Você só está usando a sua essência, a sua verdade, a sua ética, o respeito. Então, a comunicação se realiza, porque não existe poder, existe só o meio, o bom uso da linguagem. Mas é o bom uso da linguagem a partir de uma verdade interna, ética, moral, né, de entendimento do papel do outro. Mas vamos ficar no papo? A gente pode ter uma outra conversa sobre isso mesmo, continuar um pouquinho, falar sobre essa consciência da comunicação, porque é isso que está atrás, ou à frente, ou no fundo de tudo aquilo que a gente pode realizar de bom e de ruim na nossa comunicação em todos os ambientes. Segura aí que eu estou aqui no Diálogo Nutritivo hoje com a Ana Elisa Moreira Ferreira.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, e você está pensando aí, hein? Quantas vezes você não quis dizer isso, a pessoa entendeu isso. Você não falei isso, a pessoa entendeu. E aí, a comunicação é o que se entende ou é o que se fala, hein? Como é que a gente faz essa adequação? Como é que a gente equaliza isso? Mas vamos lá, ilusão é a palavra-chave, agenda de tudo. O dono dessa frase que eu vou falar aqui é um cara bastante conhecido, bastante popular no Brasil como palestrante. Tem gente que não gosta dele, gente que gosta, mas ele é um craque em comunicação. Ele é um cara fantástico, porque ele consegue falar 15 minutos, uma hora, um dia inteiro, dois dias, e distrair o cérebro. Tem uma técnica muito poderosa, que é aquela técnica de roteiristas americanos, de quem escreve livros best-seller, que é de a cada minuto, é isso que ele me disse uma vez, a cada minuto eu jogo uma ideia nova. Ninguém dorme na minha palestra, porque a cada minuto... Então, ele não entra, às vezes, na profundidade e vai te jogando informação, vai te distraindo, claro, com muito conteúdo. Em qualquer assunto, ele veio lá da motivação, veio da coisa do dinheiro, fez enciclopédias, faz palestras, né? Muito bem. Agora está tratando de saúde, que é o Laír Ribeiro. Preste atenção como ele se comunica. É legal prestar atenção em quem se comunica bem, né? Você vê que ele tem tudo muito bem arranjado. Tem um poder mental, um poder que é todo dele. Eu estou dizendo, eu que defendo uma comunicação mais livre, por exemplo, né? Eu sou de associação livre, eu sou de busca de essência, eu sou da comunicação mágica, eu espero o ambiente me dizer o que tem para... Enfim, o que tem para ser ouvido. Eu sou mais intuitivo, então muito diferente de uma característica, por exemplo, do Laí Ribeiro, que se programa realmente para falar. Eu sou um desprogramado. Mas, enfim, a essência da comunicação está em você, está em mim, não importa a fórmula que você encontra para se conectar com a alma do outro, com o coração do outro. E se, às vezes, é uma comunicação para transferência de conhecimento, que tem que envolver método, pedagogia para fixação de conhecimentos que serão importantes dentro de uma área, aí, realmente, a comunicação tem que ser muito bem organizada, porque você está fazendo uma transferência de conhecimento, né? Com tanta gente de comunicação, professores, tantos palestrantes, tantos pregadores até, tem lá uma mensagem para colocar, e é preciso ser eficiente nessa mensagem. Mas vamos lá. Falar de comunicação é sempre importante, sempre bom, todo mundo se comunica desde que a gente saiu da barriga da mamãe, né? Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, Helleron, só deixa eu dar uma olhada aqui em mais um portal, ver como é que está o mundo lá fora. Deixa eu olhar aqui agora para o portal da CNN Brasil. Quarentena para não vacinados que chegam ao Brasil entra em vigor. A gente só não entende por que que a quarentena entra em vigor e não entra o passaporte. Em reunião tensa, governo cedeu a quarentena para evitar decisão do Supremo. O que se sabe sobre o impacto da variante Ômicron na eficácia das vacinas contra a Covid? Após acordo, o Congresso promulga PEC dos precatórios, depois daquele passo atrás da Rosa Weber, né? Nunca vi um presidente do Senado fazer o que o Rodrigo Pacheco fez, diz Tebet, após discussão sobre PEC. Pois é, tem um acordo que diz que não foi feito, foi um bate-boca lá ontem. Enfim, acordos entre os congressistas que não era para aprovar se tivesse determinada cláusula ali. Envolve previdência. Mas, enfim, coisas da política. Dados da Prefeitura, casos de gripe no Rio já são 800% mais que os de Covid-19 nas últimas semanas. Outros assuntos aqui, ó. Spielberg fala sobre a estreia de Amor, Sublime Amor. Três executivos pedem demissão após a empresa dispensar 900 pessoas via Zoom. Você viu esse caso do CEO que chamou todo mundo para a reunião? 900 pessoas já dizendo que estavam todos demitidos. É, isso gerou muita discussão nos meios de gestão aí. Qual é que é a ética de um líder? Como é que ele tem que fazer isso? Como é que está o respeito? Como é que é o relacionamento dessas organizações, essas grandes organizações, com seus colaboradores? Como é que você pode chamar todo mundo para uma live? Tem lá milhares de pessoas, as 900. Olha, estou aqui para avisar que vocês estão todos demitidos. Esta é a fórmula, este é o jeito de lidar com quem trabalha para a produtividade, quem trabalha para a prosperidade. Todas as pessoas que estão dentro de uma organização estão dentro de um propósito e respeito aquilo que a gente está falando da comunicação aqui hoje. É fundamental, é importante em toda a hierarquia da empresa, especialmente um líder que faz isso, é alguma coisa realmente... É chocante. Não que a empresa não tenha que tomar suas medidas, a empresa não possa fazer aí, né, suas decisões. A gestão é realmente pragmática, mas respeito vem antes de qualquer coisa. Respeito ao ser humano, aquela pessoa que colabora com a empresa. Às vezes você pega nessas 900 pessoas, quanto tempo, digamos assim, como se falava antes, de casa tinha cada uma dessas pessoas, né? Qual é a contribuição delas até chegar esse dia em que elas são demitidas assim via Zoom? Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos aí para a pauta positiva, e a pauta positiva é que interessa aqui no Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O bilionário Elon Musk afirmou que sua empresa Neuralink deve começar a implantar chips em cérebros de humanos a partir do ano que vem. O pequeno transformador, que vem sendo testado em macacos, permitiria que pessoas com lesões graves na medula espinhal pudessem realizar atividades através do pensamento. O chip da Neuralink está funcionando bem em macacos e, na verdade, estamos fazendo muitos testes e apenas confirmando que é muito seguro e confiável e que o dispositivo pode ser removido com segurança, disse Musk durante entrevista ao vivo ao The Wall Street Journal. Esperamos ter isso em nossos primeiros humanos, que serão pessoas com lesões graves na medula espinhal, como paraplégicos, tetraplégicos, no próximo ano, dependendo da aprovação do FDA. O bilionário é conhecido, porém, por seus prazos exagerados. Em 2019, Musk havia dito que os chips seriam testados em humanos até o final de 2020. Em fevereiro deste ano, ele disse que a tecnologia chegaria a pessoas até o final de 2021.
Pois é. O Elon Musk é exagerado no sentido contrário, né? Exagerado em diminuir prazos, né? Prazos menores. Mas vamos lá, pior do que não ler no jornal é ler um só. A gente tem a coluna Preto Sou aqui, o nosso colaborador informal, nosso agente Sandro Mendes, que dá uma olhada também na imprensa e vê especialmente pautas de diversidade e inclusão. Ele traz aqui, destacando o que ele viu: retomada do turismo de Caraíva a Nova York, brasileiros matam a saudade de viajar. Área de turismo, área dos Santos, né? Sudeste e Rio apostam em passeios ao ar livre, enquanto São Paulo tem turismo mesmo sem viajar. Nordeste, o charme irresistível de Trancoso e Caraíva, no sul da Bahia, lugares maravilhosos, hein? Sul, Florianópolis tem selo de lugar seguro e Gramado se arruma para o Natal. Ô, minha amiga Soninha Meireles, se prepara aí, hein? Vou aceitar essa oferta, hein? Vou passar os dias aí, claro, avisa o Ricardo aí, então pode preparar aí todo o esquema. Cara, vou aproveitar Floripa também. Logo, logo, daqui a uns dias. Floripa é maravilhoso também, né? A Ilha da Magia. No norte também, Alter do Chão, no Pará, tem águas quentes e linguiça de jambu. Ô, Sandro, Agora entrou a ignorância aqui, eu não sei o que é jambu, né? Depois, se você que é especialista, me fala. Cruzeiros e resorts também estão por aí, destinos favoritos do hemisfério norte entre brasileiros. Pois é, são as matérias de turismo já animados aí, mas preocupados ainda com essa variante Ômicron no mundo e como é que serão as restrições nos países. Mas todo mundo já bem assanhado para viajar. Vamos lá, então, outros assuntos aqui. Turistas voltam às cidades históricas também de Minas Gerais nos fins de semana. E que mais? É isso, né? Hoje a Folha está com um especial sobre a retomada do turismo. Foi assim, esses assuntos que o Sandro destacou hoje. E toda quinta-feira também o jornal traz, a Folha de São Paulo traz uma matéria sobre o turismo. Mas vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Você já sabe, leia todos, leia... Não fica só no seu grupinho do WhatsApp, só com a sua turminha da igreja, a turma do mesmo partido, das mesmas ideias. Ouve a oposição, ouve o antagônico, o contraditório, e depois você formula aí a sua convicção, ou deixa a sua convicção sempre a ponto de repensar, tá? Convicção não é uma prisão, tá? Vamos lá, então. As ilusões sustentam a alma como as asas sustentam o pássaro, diz o Vitor Hugo. Vitor Hugo, as ilusões sustentam a alma como as asas sustentam o pássaro. Tudo bem, vai de ilusão, pode criar, pode se abstrair. Depois você vê o que é essa ilusão, vira sonho. Depois de sonho vira plano, aí a ilusão já valeu a pena. O que não pode ter mesmo é desilusão, já sabe. Mas vamos lá, o papo hoje aqui é comunicação com Ana Elisa Ferreira, fonoaudióloga. Queremos cumprimentar aqui também todas as pessoas que trabalham com fonoaudiologia no Brasil. A nossa homenagem aqui através dessa fera que está falando com a gente hoje. E a gente estende aí essa homenagem a todos vocês que atuam aí para ajudar pessoas a achar a comunicação eficiente e também corrigir vícios que tenham aí ficado e que atrapalham a sua comunicação. Vamos voltar para o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer. De bom.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom e sabe dizer. Hoje o assunto aqui também está para mim, né? Porque não tem como... Eu estou a minha vida toda falando de comunicação por causa da minha atividade profissional. Acabo falando disso em todos os ambientes. E estou todos os dias estudando também, prestando atenção em todos os sentidos. A gente tem que adaptar a todo momento a nossa comunicação, né? Ana Ferreira, ela que é fono, ela que é uma preparadora de palestrantes, de comunicadores, de empresários, está dizendo aqui para a gente sobre a consciência da comunicação, tudo aquilo que vem antes de você começar a se expressar. Onde é que a gente ancora essa consciência? A gente está vendo muita treta. As pessoas, às vezes, é o que você ouve depois, quando não dá certo uma comunicação, deu tudo errado, a pessoa vem e fala, não, você entendeu tudo errado, não era isso que eu queria dizer. Acho que é uma das frases mais ditas de todos os tempos. Não, não foi isso que eu quis dizer. Por que as pessoas dizem tanto aquilo que elas não dizem, entendeu? Que elas dizem que não disseram. Por que elas não disseram as coisas que elas dizem? Elas falam assim, não, não disse isso, não disse. O que é isso? Isso é falta de consciência do que eu falo?
É, ou por que não diz logo aquilo que queria dizer, não é? Ah, quantas vezes, Irineu, você tem um relacionamento com alguém, algum problema, e você se prepara, fala, eu vou chegar lá, eu vou falar isso, eu vou falar isso, vou falar, e na hora não sai nada daquilo que você gostaria, saem outras coisas. São vários os processos envolvidos na comunicação, né? É, um deles tem a ver com o nosso sistema 1 e 2, que a neurociência nos traz. Nosso sistema 1 é um sistema pilotão automático. Sim. Então, várias das coisas que nós aprendemos sobre comunicação vai para esse sistema automático de resposta. Porque você imagine se nessa entrevista eu ficasse pensando a cada palavra agora que eu vou dizer, como eu vou dizer. Então, tem muitas coisas que você me pergunta. Nós não fizemos roteiro de pergunta. Nós estamos aqui numa conversa porque com vocês sempre flui muito bem. Então, cada vez que você me pergunta, eu vou parte para o meu piloto automático. Então, já vem gesto, tom de voz, porque eu tenho que liberar a minha cabeça para pensar em outras coisas que eu não havia pensado.
Sim.
E é nesse ponto do piloto automático que, às vezes, a gente se denuncia. Porque se a minha natureza é uma natureza talvez mais reativa, mais agressiva, uma pessoa que fala muitos nãos, uma pessoa impaciente, lógico que quando o mundo me apresentar uma situação de comunicação inovadora, ali nova para mim, o meu piloto automático vai falar alto. E eu vou primeiro responder com um dedo em risco, com um tom de voz mais forte, e enquanto isso, meu cérebro está ali processando outras coisas. E aí que eu falo, olha, não era bem essa a intenção, não era bem isso que eu queria falar. Mas o piloto automático denunciou uma parte sua, provavelmente uma emoção, um sentimento, um incômodo. Então, a gente precisa muito de autoconhecimento para saber quais são os meus pilotos automáticos na comunicação. Eu sou uma pessoa que eu fico sisuda, que eu fico com gesto brusco, que me anulo, que deixo todo mundo falar primeiro, depois eu falo qual é o meu piloto automático. Porque ele vai aparecer e vai denunciar o meu estilo, o meu jeito. Tem coisas ótimas, porque nós temos que ser naturais, mas tem coisas da nossa natureza que não são, talvez, oportuno revelar naquele momento. Ou não deveria ter sido daquela forma, porque vai lá para a nossa primeira parte. Eu tenho que ter consciência do outro, eu tenho que ter respeito pelo outro, eu tenho que saber se é daquela forma que o outro gostaria de receber. Então, eu escuto muito nas consultorias, eu falo mesmo, eu digo a verdade, eu falo sempre do meu jeito. Vai ter problema, porque o jeito pode ser adaptado, sem perder a sua essência.
Você falou aí de tipos psicológicos, as pessoas são, enfim, elas estão moldadas por aquilo que elas acreditam, enfim, por seu jeito de ser, enfim, cada pessoa tem aí o seu ambiente, né, a sua âncora, a sua segurança para... Agora, para ter uma consciência boa nesse sentido, a pessoa precisa se conhecer, né? Então, se eu vou entrar numa discussão com alguém eloquente, se eu vou entrar numa discussão com alguém agressivo, então eu tenho que me preparar que eu preciso ser ouvido. Eu preciso dialogar, então eu preciso tomar um cuidado, como você falou, para eu também não me diminuir. Eu tenho o direito de falar, eu uso poucas palavras, o outro faz um discurso, mas eu preciso tirar o discurso e saber fazer a pergunta. Então eu tenho que sempre, é aconselhável, apesar de a conversa, como você falou, ela sai espontânea na hora, mas eu tenho que me preparar para as conversas, especialmente para as conversas difíceis, né? Eu tenho que preparar, imaginar, saber o tipo de comunicação do outro, conforme o psicológico do outro, aquilo que eu percebo dele, e falar, bom, então eu vou preparado já para não ser reativo e para conseguir dizer o que eu tenho para dizer, né? E para também não ser mal entendido, não sair de lá do jeito que eu entrei, né?
Nossa, quantas vezes, né? Você vai para resolver e sai pior. Então, são primeiro a consciência de você mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei onde eu estou entrando e qual é o risco das minhas. Quais são os riscos das minhas reações? Eu corro o risco de me anular, me impor demais, e aí eu vou dosar e vou entender, vale a pena ter aquele risco ou não?
Tá.
E entender o outro. Quando toda comunicação, ela sai naturalmente, conforme a gente está no momento, no nosso espírito, na nossa emoção, mas se eu me preparo antes, eu consigo até entender se aquele é o meu momento de falar. Porque, Irineu, junto, nós estamos falando de comunicação como se fosse só algo que sai da boca para fora. Imagina, ela é elaborada no nosso cérebro. Juntamente com o quê? Com as nossas memórias, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o nosso eixo de valores e de crenças. Então, a comunicação, ela não é fruto de uma articulação de palavras simplesmente, articulação de som que sai das minhas pregas vocais. Ela é fruto de todo esse reboliço de informações, da confusão de informações. Eu digo que a nossa mente, quando nós vamos falar, é como se dentro tivesse um emaranhado de pequenos barbantes que você vai bagunçando. Então, você tem memória antiga, memória recente, você tem sentimentos, você tem emoções, informações, está tudo ali embaraçado. Quando você começa a falar, você puxa um barbantinho, você não sabe onde ele se embaralhou, onde ele se atou. E aí, de repente, daquele barbante vem um outro, vem um outro, vem um outro. Quando você vai falar com alguém, você começa, mas você não sabe o que vem depois, o que vem depois. Então, o preparo, que é como eu estou me sentindo, o que eu penso sobre isso, como o outro está se sentindo, o que será que o outro está pensando, eu me fazer perguntas para ir em busca de respostas mais preparadas.
Você falou desse...
A vai fluir melhor.
Você falou desse emaranhado, eu lembrei aqui daquela música do Renato Russo, que ele, algum, quem fala demais por não ter nada a dizer. Quer dizer, às vezes a pessoa se obriga num lugar que está todo mundo falando a falar demais. Às vezes ela não precisa se posicionar só falando, às vezes se posiciona com silêncio, às vezes se posiciona fazendo pergunta. Mas a gente está falando aqui, ó, com uma especialista em comunicação, em todas as áreas, fala de técnicas, de formatos e tal, mas o papo aqui hoje é consciência da comunicação, porque não dá para a gente dizer para você como é que você vai responder no WhatsApp, também é o beabá, né? O que você vai escrever no Facebook, o que você vai publicar no Instagram, como é que você fala com a sua mãe, como é que você fala com o seu filho, como é que você fala com o seu chefe, como é que você fala com o patrão, como é que você fala com o prefeito, como é que você entrevista o governador, enfim. Cada pessoa tem que ter, no mínimo, essa consciência. Mas agora, se ela não tiver consciência, a comunicação vai ser errada de qualquer jeito, em qualquer mídia. Então, para encerrar esse papo, o que a gente faz para reforçar, porque o meio eletrônico está muito fácil e as pessoas não, parece que querem responder muito rápido. A gente tem tanta pressa para responder e isso que acaba levando a comunicação desastrada?
Com certeza. Tempo e dedicação para comunicação andam juntos. E como o mundo está muito acelerado, o mundo era VUCA, agora é BUNNY, não é? É uma mudança atrás da outra, ele é volátil, ele é incerto, ele é ansioso. As pessoas querem as coisas rápidas, as gerações são diferentes e também estão aceleradas. Comunicação bem feita, Irineu, requer tempo, requer falar, ouvir-se falar, dar tempo para o outro falar, escutar, assimilar, pensar, não responder de pronto, não ser tão reativo. É. Sabe? Mastigar, como se você estivesse saboreando um bom vinho, comendo uma boa comida que você põe na sua boca e você sente todas as notas daquele vinho, as nuances daqueles temperos. Comunicação deveria ser assim e não engolida como num fast food. Então,
olha,
a gente precisa... Atenção, dedicação.
Que analogia mais bonita para fechar esse papo aí. Por isso que a gente chama aqui esse programa de diálogo nutritivo. Você falou, ó, palavras nutritivas, curtir isso aí, as notas, as nuances, ouvir o outro também com a melodia da própria voz, da voz dele chegando até a sua, entendendo como é que tá a temperatura, como é que tá a batida daquele outro coração, como é que dizia o Jung, né? Qual se aproximar de uma pessoa, né? É isso que você está tocando a alma dessa pessoa, né?
A alma, né? O interno dessa pessoa, né?
Que poxa, Ana.
Comunicação é espiritual, não estou falando de religiosidade, estou falando de comunicação, conectar seres humanos. É? A escuta é terapêutica, a fala é terapêutica. Uma conversa pode transformar relacionamentos nas empresas, em casa e com você mesmo. Então, é a gente se apropriar mais desse poder da comunicação como um estado de espiritualidade mesmo, que conecta pessoas. A gente precisa tanto disso, não é?
E né? A gente levou milênios para desenvolver linguagens, para expressar tudo que cabe na nossa alma, tudo que cabe no nosso coração. Não podemos desvirtuar esse poder, né? Não podemos que a gente tenha conflitos da ideia no âmbito racional para se chegar a um consenso sobre seja lá o que for, na política, na religião, nas questões da empresa, esse consenso que fique no racional, mas que a gente não traga pro pessoal, para as relações, que não seja um conflito de destruição do outro, mas que seja de construção de um novo outro, né? Um novo outro eu, um novo outro outro, enfim. Ana, tô rodando aqui, você acha a Ana no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no karaokê, você acha ela em todo lugar. que você puder. E, mas está passando aqui os endereços. Ela tem uma escola especialista em consultoria, tem todo um grupo ali, tem uma experiência muito grande, auxilia pessoas na comunicação. Eu também sou um dos orientados na vida. Eu agradeço sempre muito os papos, as orientações da Ana. E quando puder, volta para o papo aqui, porque todo mundo precisa se comunicar melhor. A comunicação faz a gente produzir muito melhor dentro das organizações, faz a gente ser namoradinho, namoradinha muito melhor, faz a gente ser uma família muito mais harmoniosa, porque a gente, com a comunicação, a gente percebe melhor o outro, a gente entende o outro, porque é para o outro a comunicação. Foi a lição básica do dia de hoje da Ana Elisa aqui. Obrigado, viu, Ana?
Irineu, eu que agradeço, eu volto quando você quiser, eu adoro as conversas com você, adoro seu programa, você tem sempre uma mensagem humana para passar. Você é essencial na área da comunicação. Muito obrigada, obrigada a todos os ouvintes, internautas, e conte sempre comigo para quando você quiser.
Volte.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, papo rende, né? Papo sobre comunicação, também não resisto, mas a nossa homenagem aí através da Ana Ferreira, fonoaudióloga, a todas as fonoaudiólogas, a Débora Brum, que esteve aqui outro dia também, a minha querida Mara Delau, mestre das mestres também, né, dessa comunidade de fonoaudiólogos aí, ela que já me orientou lá atrás, já me curou lá atrás. Pois é, nossa homenagem aos profissionais da fonoaudiologia. E você pensando aí a sua comunicação, para ter uma comunicação mais eficiente, vai ser muito melhor. Mas vamos ver aí, pior do que não ler nenhum jornal, ler um só, a gente tem que ficar de olho na comunicação que está circulando por aí, das coisas do país, das coisas lá fora que podem impactar a nossa vida. Para fechar aqui o programa de hoje, vamos entrar no portal Estadão, Agência Estado. Crise econômica e social se impõe. E pré-candidatos levam geração de renda e emprego para o centro do debate. A preocupação do eleitor com os temas vem sendo detectada em pesquisas qualitativas das pré-campanhas à presidência e levantamentos de empresas e consultorias. O que é pesquisa qualitativa? Sabe como é que é? Reúne grupos de pessoas de todos os perfis da sociedade, né, econômico, social e cultural, e aí se faz uma pergunta sem que elas saibam que é para uma campanha, para saber quais são os problemas que elas têm, o que elas pensam no Brasil, o que elas pensam na economia, o que elas pensam na cultura, e aí que eles detectam mais ou menos onde é que está a preocupação do brasileiro, e aí eles vão orientar toda a comunicação da campanha eleitoral, fazendo projetos, fazendo programas para falar com essas pessoas e convencê-las ao voto. O importante é que elas usem as pesquisas qualitativas, aliás, nossa homenagem ao IBGE, tem gente do IBGE que nos ouve aqui, que o IBGE, de fato, é o que traz os dados de Brasil para que os governantes possam realmente fazer políticas públicas eficientes. Outros assuntos aqui da Agência Estado, o Estadão, erosão democrática nos Estados Unidos, reduz cerco a Bolsonaro em cúpula de Biden. Brasileiro é visto pelo governo americano como um líder de aspirações autoritárias. Ah, não diga, é mesmo? Precisamos de cotas raciais e de gênero para professores, defende reitor da USP. A universidade tem 159 professores pretos ou pardos, o que representa 2,7% de 5.788 docentes. Carlos Gilberto Calotti Júnior prevê criar pró-reitoria de inclusão. Pois é, acabou de assumir a nova reitoria da USP, a mais importante universidade do Brasil. Mas enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você olha aí os portais todos, leia aquilo que interessa, veja os colunistas, veja as pessoas que emitem opinião, que fazem análise. Aí você elabora melhor aí a sua convicção também para tomar as suas decisões. Roberta, chega aí para a sua última da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O governo federal editou medida provisória que institui o programa Internet Brasil, que tem a finalidade de promover o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública de ensino, integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. O objetivo é ampliar a participação dos alunos em atividades pedagógicas não presenciais, contribuir para a ampliação do acesso à internet e inclusão digital das famílias dos alunos e apoiar as políticas públicas que necessitem de acesso à internet para sua implementação, incluídas as ações do governo digital. A promoção do acesso gratuito à internet poderá ser realizada por intermédio da disponibilização de chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso, além de poder ser concedido a diferentes alunos integrantes da mesma família. O programa será implementado de forma gradual, conforme disponibilidade orçamentária e financeira. A MP diz ainda que órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal poderão aderir ao programa Internet Brasil, celebrando assim instrumento próprio se houver repasse ou transferência de recursos financeiros. Caberá ao Ministério das Comunicações gerir e coordenar as ações, monitorar e avaliar os resultados, assegurar a transparência na divulgação das informações e estabelecer as características técnicas e a forma de disponibilização do serviço de acesso gratuito à internet em banda larga móvel. O Ministério da Educação dará o apoio na gestão, no monitoramento e na avaliação do programa.
Então, tá bom, é isso aí. Ó. Tem mais uma frase aqui para destacar hoje, a palavra-chave da agenda do dia, ilusão, de Antônio Ingrante. O desafio da modernidade é viver sem ilusões, sem se tornar desiludido. É, o desafio da modernidade, diz Grante, é viver sem ilusões, sem se tornar desiludido. Entendeu, né? É isso aí. Ilusão é aquilo que não é factível, você precisa tomar cuidado para não viver naquele mundo, sabe? No mundo de Nárnia. Mas não quer dizer que você vai ser um desiludido. Você tem que acreditar em alguma coisa, em alguma possibilidade. Aliás, quando eu falo aqui Grante, o jeito que o pessoal tem usado o nome Grante ultimamente, merece até falar um pouquinho. Antonio Grante, Antonin Grante, o italiano que morreu jovem, aos 46 anos, filósofo, linguista, também tratava de comunicação, jornalista, e ultimamente ele está na moda, todo mundo fala, isso é grantismo, parece que até Grante tem os 10 mandamentos do mal, né? Aquela coisa bíblica, aquela coisa do livro das coisas. Não, é um pensador do início do século passado, italiano, que foi preso pelo Mussolini, mas ele, como filósofo, era um filósofo marxista. Claro, como hoje a questão partidária de tensão ainda é necessária para manter os movimentos políticos, as pessoas vão lá da extrema-direita e falam Grant. Grant é um pensador, como a maioria dos pensadores foram tomados por essa ideia sedutora do comunismo, do socialismo, coisa que na gestão e na prática não funcionou. O que não descarta suas ideias. Ele foi crítico justamente do socialismo a partir da comunicação. Quando ele entendeu que não adianta fazer revolução, querer fazer grandes mudanças, aquilo que a gente chama nas organizações, sem uma mudança cultural. Então ele dizia que não adianta fazer uma revolução com camponeses que não sabem por que estão fazendo. Estão fazendo uma revolução em troca de bem-estar simplesmente, sem entender que a transformação envolve muito mais aspectos do cotidiano, da vida das pessoas. Por isso que ele detectou que os governos precisavam usar todos os meios, e já usavam na época. Quem não se lembra de como o Goebbels, do Hitler, usou a comunicação, né? Uma mentira repetida mil vezes vale mais do que a verdade. Hoje nós temos a pós-verdade, mas é isso, a comunicação você usa para dizer aquilo que você quer. Em regimes ditatoriais, como de fato foi o nazismo, como de fato foi o fascismo que prendeu o Grande enfim, todos os regimes do stalinismo mesmo, do socialismo, do autoritário, eles controlavam a informação e influenciavam todos os meios. Mas nós somos influenciados pelos meios. Hoje a gente não fala tanto em influencers, o que é? Usar todos os meios para falar das nossas ideias. Você usa a música, você usa o teatro, você usa o cinema para fazer as suas teses. Na verdade, era isso que dizia Grant, que as pessoas precisavam ser educadas a partir de todos os meios de cultura para a formulação de uma ideia, de uma proposta, porque senão a sociedade não evolui. Não é por decreto que se evolui as coisas, as pessoas precisam evoluir. Então ele era um crítico, né, do socialismo italiano, onde ele era vinculado, o seu pensamento estava nisso. O pensador continua sendo importante, tudo que a gente tem visto na comunicação não é grantismo, é o método que ele detectou, que hoje, pela internet, os grupos econômicos, os grupos partidários, os grupos que querem exercer influência, colocam dinheiro para quê? Para influenciar. Isso é fazer a cabeça dos outros. Alguém pode dizer que isso é fazer lavagem cerebral, como você faz dentro de algumas congregações aí, que você não pode pensar fora da caixa, você tem que estar dentro do dogma. Agora, a gente pensar que através da troca de ideias, através da comunicação, através das divergências, através dos conflitos, por isso que a gente está falando aqui de comunicação, é possível crescer, porque aí, olha, o socialismo não deu certo como gestão, mas o seu princípio, por que existiu o socialismo? Por que a gente acabou com o nazismo? Foram ideias de mundo que convenceram pessoas, convenceram nações que aquilo seria importante através de uma comunicação forte. Então, o que se chama atenção quando se fala em grantismo devia vir pelo lado. Olha, é um processo que precisa ser construído com a diversidade, com a troca de ideias para que a gente alcance, quem sabe, um dia, um senso comum de fato onde todos nós participemos. Não um senso comum produzido através da manipulação dos meios de comunicação, como a gente sempre teve nos meios de concessão de rádio e TV no Brasil e em todo o mundo, uma vez que esses meios, por serem muito caros, eram de elites, eram de associações com governos, concessões que eram feitas pelo toma lá, dá cá. Mas agora com a internet, a nossa mídia democrática também, os trolls, os grupos que têm dinheiro, e essa é a questão, esse é o tema do momento. Você vê que o Zuckerberg, o Google, vivem sendo, né, instados a responder a finalidade, como é que eles permitem que pessoas façam campanhas para influenciar outras e assim mexer na psique, na psique social, mexer com grupos sociais para que eles entendam coisas de acordo com o interesse daqueles grupos econômicos ou políticos. Esse é o perigo que nós precisamos criticar. As pessoas que, do ponto de vista do poder econômico, exercem influência na comunicação para fazer a cabeça de pessoas a partir de mentiras e distorções. Já se a gente parte da comunicação, da discussão, de usar a arte e a cultura para trocar ideias e depois botar isso tudo num caldeirão muito bom, sinal que a gente, com a comunicação, vai, quem sabe, ter um país muito melhor. Por isso, quando falam grantismo, não pense que é uma bíblia. É um pensador, é um filósofo, é um linguista, é um jornalista que olhou para o mundo da época dele. Ele morreu muito jovem, aos 46 anos, preso, escreveu alguns livros, Guerra de Posição, a distinção entre intelectuais tradicionais e orgânicos, são as ideias que ele tinha. Escreveu um livro preso, né? Seus trabalhos importantes aí, é o Caderno do Cárcere. Então, para a gente, antes de falar que isso é grantismo, isso é budismo, isso é isso, aquilo, entendeu? Um pensador coloca a luz sobre um assunto, que é o que ele fez em sua breve vida, e a gente precisa sempre mesmo questionar os influenciadores, quem emite opinião, o Irineu, o cara da TV, o cara do rádio, o cara do jornal, é você entrando com a sua ideia para validar aquilo que está sendo falado e depois ir para o princípio. Por que que surgem as coisas? Onde é que estão os fatos? Aí sim você elabora. É por isso que eu vivo pregando aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia todos, ouça todos, e depois você vai ter certamente uma ideia muito mais enriquecida, vai ter uma convicção muito mais vitaminada. Mas é isso aí, estamos aqui tocando ideias, trocando ideias, é sempre um diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Feliz dia novo, seu primeiro programa, agradecendo aí a sua presença, você que chegou ao vivo, você do podcast, você das redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, você aí da Rádio Positiva. Muito obrigado, Davi Aguiar, que está com a gente, sempre pilotando as rádios, as transmissões. Isidro Pesquisa, Ulisses Galuti no setup aqui, que é a organização disso tudo. Tiago no controle do total. Roberta Pesquisa e apresentação. E você, somente você, que garante que a gente esteja aqui sempre animado, disposto para trocar ideias. Inscreva para cá, venha falar, venha para a conversa. Está aqui o nosso WhatsApp também, se você quiser fazer parte desse grupo, quer chegar mais perto aqui, participar, ser entrevistado, vir contar a história, entra no nosso WhatsApp. Se você quer a agenda de tudo e não conseguiu entrar também no site, entra lá, manda o recado que alguém entre em contato com você, 11 97458-7079, 97458-7079. Entra lá, agendaatitude.com.br, agendaatitude.com.br. Você baixa a sua de graça, viu? O e-book dessa agenda lindaça aqui, ó. Essa agenda lindaça aqui, ó. Ó, que beleza, ó, que beleza. Todo dia tem uma ideia, tem Vem aqui, escolha calma, ideias poderosas a cada mês, ideias e práticas de valor. Tem bons hábitos, trouxe para você aqui 52 hábitos, um para cada semana, para você incorporar para uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz. Colaboração especial do Daniel Cavaluz, o Insight. Bons hábitos aqui também do Gustavo Sebas, que colabora com como evitar maus hábitos na gestão financeira. Ideias, frase musical do dia, tudo para inspirar cada dia. Claro, é o seu jeito de patrocinar esse Feliz de Novo, seu primeiro programa. Acesse lá, agendaatitude.com.br. Sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia da na sua história. Roberta Segui, seu tchau. Até amanhã.
Valeu, valeu sua presença aqui. Voltamos amanhã com Flávia Lippe e A Equação. Te esperamos. Feliz Dia Novo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.